de José Alencar é velado no Palácio do Planalto, aqui em Brasília.
E a segurança da Presidência da República confirma que mais de 4 mil visitantes já passaram pelo velório.
Banco Central prevê aumento da inflação para este ano.
Quarta-feira, 30 de março de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
O corpo do ex-vice-presidente da República, José Alencar, que morreu nesta terça-feira em São Paulo, aos 79 anos, está sendo velado aqui em Brasília. O velório está aberto ao público no Salão Nobre do Palácio do Planalto até às 11 da noite.
Na chegada à base aérea, o corpo foi recebido com honras de chefe de Estado. A repórter Daniela Almeida acompanhou.
O corpo do ex-vice-presidente da República, José Alencar, chegou à base aérea de Brasília por volta de 10 horas da manhã, em um avião da Força Aérea Brasileira, e foi recebido com honras de chefe de Estado. A viúva Marisa Gomes, os três filhos e os netos de José Alencar também vieram para Brasília em um avião da FAB. Ainda na base aérea, representantes dos três poderes da República se manifestaram sobre a importância do ex-vice-presidente para o país. O presidente da República em exercício, Michel Temer, lembrou que Alencar deixa um exemplo para o povo brasileiro em vários aspectos.
É o legado de um exemplo de vida pessoal, de vida familiar, de vida pública e de vida moral. Eu acho que ele é um exemplo para todos nós, no particular para mim. Como vice-presidente da República, eu procuro sempre seguir o seu exemplo.
Já o presidente do Senado, José Sarney, destacou as características do homem público representado por José Alencar.
Primeiro, um exemplo de político, de correção, um exemplo de lealdade, da coragem que ele teve de concordar e de discordar.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, afirmou que o ex-vice-presidente se destacou pela ética.
Foi um homem admirável, que ganhou o mundo sem perder a alma, né? Caprichou na alegria de viver e nos deixa belos exemplos.
Da base aérea de Brasília, o corpo de Alencar seguiu em cortejo fúnebre, em carro aberto do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, acompanhado por batedores da Polícia Militar e jipes do Exército Brasileiro. No percurso de cerca de 18 quilômetros entre a base aérea e o Palácio do Planalto, o cortejo passou pelo centro de Brasília e foi aplaudido pela população. De Brasília, Daniela Almeida.
Logo após a chegada do corpo do ex-vice-presidente ao Palácio do Planalto, foi realizada uma cerimônia fechada para a família e as autoridades presentes. Adilson Mastelar estava lá e tem as informações.
O Salão Nobre do Palácio do Planalto ficou lotado de autoridades civis, militares, ministros e ex-ministros que vieram para a missa de corpo presente do ex-vice-presidente José Alencar. Coroas de flores foram enviadas de várias partes do país. Do lado de fora, a população esperava o momento de entrar no palácio. Dezenas de jornalistas vieram para registrar as despedidas ao ex-vice-presidente. Às 11 horas, o cortejo chegou ao Palácio do Planalto. O presidente em exercício, Michel Temer, a viúva de Alencar, Marisa, e o filho, Josué, aguardavam na entrada o caixão conduzido por cadetes das Forças Armadas. O caixão foi aberto para os familiares e, em seguida, foi realizada uma missa por quase uma hora e meia. Depois, foi a vez da população se despedir do ex-vice-presidente José Alencar. Na saída, empresários, políticos e outras autoridades falaram sobre a importância de José Alencar para o Brasil. Para o ministro do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Toffoli, José Alencar tinha muito prestígio junto ao Poder Judiciário.
Eu gostaria aqui de destacar na vida do presidente José Alencar sempre o prestígio e o respeito que ele teve com o Poder Judiciário. Sempre que pôde, esteve em todas as cerimônias, em todos os atos importantes do Poder Judiciário. Isso demonstra que acreditava ele, sempre acreditou, na Constituição e nas leis do país.
O presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, Paulo Tigre, destacou o significado de Alencar ao complementar o governo do ex-presidente Lula.
Eu acredito que ele, como vice-presidente do presidente Lula, os dois com uma condição de humildade, nascendo um político e outro empresário, fizeram uma união muito frutífica para a nossa economia, para o Brasil, né?
Para o ministro de Ciência e Tecnologia, Luiz de Mercadante, Alencar foi exemplo de político e empresário.
Alencar é um exemplo. Exemplo como empresário que começou de uma forma muito humilde e com o trabalho, com a determinação, com a coragem, construiu uma grande empresa. A mesma atitude ele teve na política.
Amanhã, o corpo vai ser velado novamente na capital mineira, Belo Horizonte. De Brasília, Adilson Mastellari.
E vamos agora ao Palácio do Planalto conversar ao vivo com a repórter Carolina Monteiro. Boa noite, Carolina. Como é que está a movimentação neste momento aí no Salão Nobre, onde o corpo do ex-presidente continua sendo velado?
Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciano. Agora o movimento diminuiu. De acordo com a segurança do Palácio do Planalto, mais de 4.200 pessoas passaram por aqui hoje. Durante a tarde, eu conversei com o advogado Erasmo Ferreira, que trouxe a família para prestar uma última homenagem ao ex-vice-presidente José Alencar. Para eles, a luta contra o câncer tem um significado especial. Gabriel Ferreira, de 8 anos, que é filho de Erasmo, venceu há pouco tempo a mesma doença. Vamos ouvir.
Na verdade, ele foi uma leucemia aguda. Graças a Deus, foi o modo mais fraco da doença. Então, ele não precisou de transplante. Só com a quimioterapia, ele conseguiu se curar. E aí, ele ficou sensibilizado com o vice-presidente, que estava doente também. Então, por todos os motivos, nós resolvemos vir aqui prestar essa última homenagem para ele.
E aos 76 anos, Celina Quitéria contou que quando Tancredo Neves morreu em 1985, ela não chegou a tempo para o velório. No caso do ex-vice-presidente José Alencar, ela fez questão de vir, mesmo debaixo de muito sol.
Vou com esse sol quente, mas vou. A última homenagem para ele, aquele homem que fez tudo pelo Brasil. O homem forte, né? O que encantou o Brasil. O político autêntico ele.
Carolina, e qual é a expectativa agora para a chegada da presidenta Dilma, que está vindo de Portugal?
A previsão da assessoria de imprensa da presidência é de que a presidenta Dilma chegue por volta das 8h30 da noite. Ela, que antecipou sua volta de Coimbra, em Portugal, por causa da morte do ex-vice-presidente, vem acompanhada pelo ex-presidente Lula. Depois que eles chegarem, há a previsão de que será realizada uma missa de corpo presente. Lembrando que o velório está aberto ao público até às 11 horas da noite. Depois fica restrito aos familiares. Amanhã, o corpo de José Alencar segue para Belo Horizonte por volta das 8 da manhã. Na capital mineira, o corpo será velado no Palácio da Liberdade, que é a sede do governo de Minas Gerais. Depois, de acordo com a assessoria da família, o corpo será cremado no início da tarde, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Kátia.
Obrigada, Carolina Monteiro, pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
Voz do Brasil. Hoje a presidenta Dilma Rousseff participou da homenagem que concedeu ao ex-presidente Lula o título de doutor honoris causa na Universidade de Coimbra. Lula dedicou o prêmio a José Alencar.
A repórter Cleide Lopes está em Portugal acompanhando a presidenta e tem mais informações.
Ao chegar na Universidade de Coimbra, a presidenta Dilma Rousseff foi recebida na chamada porta férrea da universidade pelo presidente da República Portuguesa, Cavaco Silva, e pelo presidente de Cabo Verde, Pedro Pires. Dilma foi homenageada pelos estudantes que jogaram capas no caminho por onde a presidenta passou. A chegada do ex-presidente Lula não foi diferente. Ele foi recebido com honras por acadêmicos, estudantes portugueses e também do Brasil. Um deles, o universitário Marcos Vinícius de Almeida.
Para mim, representa muito porque foi a partir do governo Lula que eles criaram o programa de licenciaturas internacionais e que tivemos a oportunidade de vir para cá.
A concessão do título de doutor honoris causa ao ex-presidente Lula é um reconhecimento não só da Universidade de Coimbra, mas de toda a sociedade portuguesa pelos esforços do ex-presidente em favor dos grandes problemas mundiais e pela sua dedicação em preservar a amizade que une Brasil e Portugal. Lula recebeu um chapéu na cabeça, denominado burla, e um capelo, um manto vermelho nos ombros, concedidos aos doutores da Faculdade de Direito de Coimbra, além de um anel de doutorado. Assim, ele pôde assinar o livro da Universidade de Coimbra. Em seu discurso, Lula disse que o título era para todo o povo brasileiro e, mais uma vez, homenageou José Alencar.
Eu conversei com ele antes de vir para cá e ele recebeu junto comigo o título de doutor honoris causa de Viçosa. Eu acho que ele está feliz.
Após a cerimônia de doutoramento, a presidenta Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula embarcaram de volta ao Brasil para o velório de José Alencar. De Coimbra, em Portugal, Cleide Lopes.
E ontem, em Portugal, a presidenta Dilma Rousseff citou o poeta português Fernando Pessoa para dizer que o ex-presidente Lula merece essa homenagem.
O presidente fez uma coisa que eu acho que a poesia portuguesa dá conta. ele construiu castelos com as pedras do caminho. Ele fez isso, e acho que uma pessoa que faz isso é doutor na construção e na mudança do país.
7 e 10.
A inflação deve aumentar e o Produto Interno Bruto, PIB, que é o total de riquezas produzidas no Brasil, deve diminuir.
As previsões para 2011 foram divulgadas hoje pelo Banco Central no relatório de inflação do primeiro trimestre. A repórter Gabriela Mendes explica. Daqui a pouco a gente ouve a repórter Gabriela Mendes com a matéria da inflação. E você sabia, né, Luciano, ali a prática de esportes, a formação de cidadãos e reduzir a possibilidade de que crianças e adolescentes brasileiros se envolvam com drogas, prostituição, criminalidade e trabalho infantil é um dos objetivos do programa Segundo Tempo, que é desenvolvido pelo Ministério do Esporte em parceria com outros ministérios.
Pois é, Kátia, esse ano mais de 12 mil crianças e adolescentes vão praticar esportes e receber aulas de reforço escolar no turno inverso ao da escola, em unidades militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Vamos saber mais na reportagem de Ana Gabriela Salles, que acompanhou as atividades do programa no Grupamento de Fuzileiros Navais aqui em Brasília.
Com aluno eu me tornei.
Uma aluna me tornei.
No projeto Segundo Tempo, Forças no Esporte, eles marcham rumo a novas oportunidades. 80 unidades da Marinha, Aeronáutica e Exército no Distrito Federal e em todos os estados oferecem diversas atividades que mudam a rotina de jovens em situação de risco social. São crianças e adolescentes de 7 a 17 anos que vivem em regiões com baixo índice de desenvolvimento humano. Jiu-jitsu, tênis e iatismo são algumas das modalidades oferecidas no turno inverso ao da escola pelo Grupamento de Fuzileiros Navais em Brasília. Gustavo Gonçalves, de 8 anos, já é um dos melhores na turma de natação e tem muito fôlego para continuar aprendendo.
Já aprendi um bocado de coisa, futebol, nadar, aprendi vela, jiu-jitsu, tênis.
E quando o assunto é futebol, meninos e meninas fazem a festa. O projeto procura também novos talentos, mas não basta ser craque no campo. É preciso ser bom também em sala de aula. A turma de reforço escolar ajuda crianças com dificuldades para ler e escrever. E o curso de informática também pode abrir portas no mercado de trabalho, assim como a música. No projeto Segundo Tempo, eles aprendem vários instrumentos como flauta, saxofone e percussão. Segundo o comandante Nunes, responsável pelos alunos do Grupamento de Fuzileiros Navais em Brasília, tantas oportunidades acabam despertando novos valores.
O propósito desse projeto é você capacitar essas crianças em termos de atividades esportivas, mas também começar a abrir o horizonte dessas crianças em termos de conceitos de educação, de higiene, de limites, de companheirismo, de camaradagem.
Wilson Moraes, de 11 anos, conta que as aulas ajudaram a melhorar o rendimento na escola.
Me disciplinou, me fez tudo na minha vida de bom.
No final das atividades, um lanche para repor as energias. Ao todo, 12 mil crianças carentes no país, atendidas pelo programa Bolsa Família, vão ter essa oportunidade este ano. 20% a mais do que em 2010. E a tendência deste número é só aumentar até as Olimpíadas de 2016. É o que explica o comandante José Ferreira de Barros, coordenador do programa Segundo Tempo Forças no Esporte.
Hoje nós estamos com a realidade de 12 mil crianças em todo o estado do Brasil. Esse número que vai aumentar para 20 mil é significativo e efetivamente atendendo melhor essa parte educativa, a parte esportiva e o encaminhamento para uma profissão que hoje é a nova vertente que nós estamos querendo encaminhar.
As secretarias de educação e centros de referência de assistência social de cada cidade são responsáveis por encaminhar os alunos ao programa Segundo Tempo Forças no Esporte, parceria entre os Ministérios do Esporte, da Defesa e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
E agora sim, vamos ouvir a reportagem de Gabriela Mendes explicando a previsão para 2011 que foi divulgada hoje pelo Banco Central no relatório de inflação do primeiro trimestre.
A estimativa do Banco Central é de que a inflação este ano, calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, fique em 5,6%, 0,6 ponto percentual acima da previsão anterior. Os consumidores já estão sentindo no bolso essa diferença.
Eu acho que tudo está muito caro, está subindo muito.
Tem que aproveitar as promoções, porque senão a gente não consegue manter, né?
Cada semana que eu venho, eu noto uma pequena diferença, né? Que somando, se torna grande, né, essa diferença.
No entanto, Carlos Hamilton Araújo, diretor de política econômica do Banco Central, afirma que o índice deve diminuir até o final do ano.
Nós já estamos atuando desde o final do ano passado com medidas de contenção do crédito, elevamos a taxa de juros nesse primeiro trimestre e a nossa leitura é de que mais para o final do ano a inflação arrefeça e caminhe na direção da meta, que é 4,5% ao ano.
Já a previsão de crescimento do produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, diminuiu. De acordo com o Banco Central, em 2011 o PIB deve crescer 4%. A estimativa de dezembro de 2010 era de uma expansão de 4,5%. Hamilton Araújo justificou a previsão de queda no crescimento da economia.
A economia vai crescer, uma desaceleração é a moderação necessária, né, tendo em vista o robusto crescimento do ano passado e também em resposta às ações de política que têm sido tomadas nos últimos 4 meses. Então, nós acreditamos que o cenário mais provável hoje é que o PIB cresça em torno de 4% este ano.
De acordo com o relatório do Banco Central, a perspectiva de crescimento da agropecuária este ano é de 1,9%. Para a indústria, a estimativa é positiva em 4,2%. O comércio também deve crescer 4,2%. E o setor de serviços, 3,8%. De Brasília, Gabriela Mendes.
Para chegar a essas conclusões, o Banco Central analisa várias hipóteses sobre a economia, tanto dentro quanto fora do país.
O comitê traça um cenário baseado no comportamento esperado para as principais variáveis da economia, como a recuperação da atividade econômica no mundo todo.
Em cima desse cenário é que são feitas as previsões.
E atenção, contribuintes, já foram definidas as datas da restituição do imposto de renda.
Ela será feita em 7 lotes. O primeiro está marcado para sair no dia 15 de junho.
Isso mesmo, Luciano. Já o último lote sai no final desse ano, no dia 15 de dezembro.
Quem entregou a declaração do imposto de renda pela internet e os contribuintes com 60 anos ou mais vão ter prioridade.
Quem se organizou e conseguiu fazer a declaração primeiro também vai ter preferência para receber a restituição.
E falando em se organizar, o prazo está acabando. Dia 29 de abril é o último dia para fazer a declaração.
O prazo não vai ser estendido e quem não entregar dentro da data estipulada pela Receita vai pagar uma multa pesada, como explica o Supervisor Nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir, que participou hoje do programa Brasil em Pauta, que você entrevistou, Luciano.
Há muitos anos que a Receita não prorroga prazo e esse ano não será diferente, não haverá prorrogação. E esta multa, né, essa penalidade por atraso na entrega da declaração, ela pode ser pesada. A gente alerta aqui que aqueles, por exemplo, que têm um imposto calculado alto, mesmo que ele tenha pago na fonte, a multa incide sobre o imposto devido. Então, aquele que acha que pagou o imposto e por isso não está com pressa de entregar a declaração, muito cuidado. Há casos em que a pessoa paga um valor muito significativo de multa, que é de 1% ao mês sobre o imposto devido. Essa é a parte cara, né? Até 20%, se ele atrasar 20 meses. E a multa mínima de R$ 165,74.
O programa para fazer a declaração do imposto de renda está disponível na página eletrônica da Receita Federal. O endereço é www.receita.fazenda.gov.br.
países vizinhos que se unem pela proximidade geográfica, mas também por uma história semelhante, níveis econômicos parecidos e a necessidade de aumentar a força política e o desenvolvimento econômico e social.
A União de Nações Sul-Americanas, UNASUL, é um exemplo desse tipo de associação de países.
Todos os países da região integram a UNASUL, mas Brasil e Paraguai são os únicos que ainda não ratificaram o Tratado da Constitutiva, Tratado Constitutivo do Grupo. Mesmo assim, como 10 países já ratificaram, ou seja, já assinaram esse documento, o Tratado da UNASUL entrou em vigor neste mês.
A repórter Angélica Coronel explica qual o impacto da entrada em vigor do Tratado da UNASUL para as relações entre o Brasil e os outros países.
O Tratado Constitutivo da União das Nações Sul-Americanas foi assinado em maio de 2008, numa reunião de chefes de Estado em Brasília. Mas, para entrar em vigor, era necessário que ao menos 9 dos 12 países que formam o bloco ratificassem esse tratado. Depois da assinatura do Uruguai e da votação no Congresso Uruguaio, a Colômbia fez o mesmo. Agora, só faltam as assinaturas do Paraguai e do Brasil, que espera a votação pelo Congresso Nacional. Diferente do Mercosul, que atua na integração econômica e comercial, a UNASUL se volta para temas sociais, como educação, enfrentamento das drogas, defesa e saúde, como exemplifica o subsecretário-geral da América do Sul, Central e Caribe, embaixador Antônio Simões.
Nós estamos fazendo um esforço no sentido de cada vez mais trabalhar para que as pessoas conheçam o que faz a UNASUL. E muitas vezes, quando chega uma vacina num determinada comunidade, a gente não sabe que às vezes aquela vacina foi comprada em conjunto com vários países e que há uma ação em conjunto de vários países para que aquilo possa se viabilizar. Quando nós falamos, por exemplo, do controle da dengue, não adianta controlar a dengue só no Brasil. Se eu não controlo a dengue no Paraguai e na Bolívia, o Brasil volta a ser infestado também.
Mesmo antes de ser criada oficialmente, embaixadores dos países da UNASUL já se reuniram para resolver conflitos, como entre a Colômbia e a Venezuela no ano passado. Para o embaixador do Uruguai no Brasil, Carlos Amorim, a formação de um pensamento conjunto entre os países do bloco é um dos desafios.
Os países podem ter diferentes posições, mas o fato de ter um fórum de que podemos tentar coordenar essas posições é muito importante, e se chegamos ao objetivo de realmente ter posições coordenadas, acho que vai ser muito positivo.
Na América do Sul, só a Guiana Francesa não faz parte da UNASUL. O PIB, soma das riquezas de todos esses países, é de quase 8 trilhões de dólares e a população ultrapassa 380 milhões de pessoas. A UNASUL é formada por Argentina, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Venezuela, Chile, Suriname, Uruguai, Paraguai e Brasil. De Brasília, Angélica Coronel.
O Ministério da Saúde já concluiu o envio para 700 unidades distribuidoras de remédio de todos os estados do país do medicamento Atazanavir, um antirretroviral usado por mais de 33 mil pacientes com AIDS no Brasil.
Segundo o Ministério, esse primeiro lote garante os estoques até junho e duas novas remessas devem chegar no fim de abril.
O remédio é um dos 20 usados no tratamento da AIDS fornecido pelo SUS.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
O corpo de José Alencar é velado no Palácio do Planalto, aqui em Brasília.
E a segurança da Presidência da República confirma que mais de 4 mil visitantes já passaram pelo velório.
O Banco Central prevê aumento na inflação deste ano.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
TCU. Com o objetivo de aprimorar a qualidade dos serviços de saúde, o Tribunal de Contas da União realizou uma grande auditoria para verificar o funcionamento da assistência farmacêutica básica em 9 estados e no Distrito Federal.
A situação de cada estado será analisada em processos diferentes. Agora, o TCU analisou a da Bahia. Os auditores encontraram condições inadequadas de armazenamento dos medicamentos na Secretaria de Saúde do Estado.
Ocorre o mesmo problema em alguns municípios baianos, tais como Salvador, Jequié e Jitaúna. Os locais de armazenamento não possuem climatização nem controle de umidade. Além disso, a quantidade de medicamento nas prateleiras é diferente das registradas nas fichas de controle.
Para corrigir essas falhas, o Tribunal de Contas da União recomendou que o armazenamento de medicamentos seja feito de acordo com o estabelecido pelo Ministério da Saúde. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Minuto do TCU.